Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está começando o Gabriela Esportiva, um salve para você de casa, do trabalho, pessoal do volante, obrigado pela carona, rapaziada da caminhada, das academias, o pessoal do pedal, valeu pelo carinho. Está começando aqui o nosso Gabriela Esportiva, vamos chamar o nosso queridíssimo Zé Maria, né, para o nosso Boa Noite, o nosso Alô Esporte Clube desta quarta-feira. Zé, boa noite, meu querido.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. Nesta quarta-feira, dia 7 de maio de 2023, Café, o Alô Social Clube será para aniversariante do dia, né? Estamos abraçando hoje nossa amiga Maria de Lourdes Santana Damasceno, Dona Lurdinha, como é conhecida, né? Como é chamada com carinho. Ali no loteamento Verdes Mares, no quilômetro 17, na Praia do Norte, Tony Café. Portanto, hoje o Empório Damasceno está em festa, né, com o aniversário de Lurdinha Damasceno.
Muito bem, Lurdinha, abraço para você, tá? Felicidades, muitas felicidades. 7h19, vamos falar de Vasco da Gama, Zé? Abriu o programa de hoje, vamos lá? É o seguinte, Zé Maria, membros de uma torcida organizada no Vasco da Gama foram nesta quarta-feira, tá, no CT Moacir Barbosa para cobrar jogadores, o técnico Maurício Barbieri e dirigentes do clube, tá? Em vídeos que circulam nas redes sociais com o diretor esportivo Paulo Branks, e é possível assistir a conversa deles, né? Os torcedores reivindicam aí a melhora dos resultados da temporada. O que também mostra a insatisfação pela derrota aí. A última derrota do Vasco. Parece que foi essa derrota, né, que, contra o Flamengo, que acendeu a luz vermelha da torcida do Vasco da Gama. Que foi até o Moacir Barbosa no dia de hoje cobrar resultados dirigentes e dos jogadores do Vasco da Gama, né? Houve bate-boca, houve. Chamaram os dirigentes e os jogadores do Vasco de frouxos e outros nomes mais que não podem ser pronunciados aqui. O zagueiro Léo, em determinado momento, falou aos torcedores presentes que não consegue, né, descer o elevador de sua casa por vergonha e pediu um voto de confiança. Também defendeu o trabalho de Barbieri, que chegou a participar no momento aí com a organizada. Durante o período da tarde, o Vasco divulgou uma nota, né? A nota do Vasco é o seguinte: os atletas, comissão e dirigentes do Vasco da Gama receberam na tarde desta quarta-feira, dia 7, no CT Moacir Barbosa, representantes da sua torcida organizada para uma conversa visando prestar totais esclarecimentos aos vascaínos sobre o processo de trabalho estabelecido no clube, né? Compreende-se o desejo do torcedor, do qual compactuamos, em ver uma equipe vencedora e cada vez mais forte. Seguiremos empenhando aí e honrando a camisa do Gigante da Colina, o que sempre foi nossa maior meta ao longo da história do Vasco da Gama, né? Reiteramos nosso compromisso em seguir ao lado dos vascaínos, que são protagonistas aí da nossa história, resgatando a grandeza do Vasco da Gama de maneira ordenada e respeitosa, né, com a instituição e as pessoas. Quer dizer, eles já estão acendendo sinal também de que já estão com medo, né, que algo pode acontecer se o Vasco continuar com esse baixo rendimento. É o que passa nessa carta que o Vasco divulgou, né, hoje à tarde, né, já acendendo sinal que as coisas vão mudar lá no Cruz Maltino. É o que toda a torcida do Vasco espera, né? A situação do Vasco não é boa até este momento. Vamos lá, vamos falar de Vitória, né? Ao contrário, Vitória vem fazendo o dever de casa e vem fazendo muito bem feito, né? O Vitória segue líder do Campeonato Brasileiro da Série B e alegrou a sua torcida. O Leão da Barra tá rugindo e rugindo bem forte, não é isso, Zé Maria? 7h22.
Gabriela Esportiva.
O Vitória Café venceu no jogo de ontem. O Tombense fora de casa pelo placar de 2-1, né? E valeu muito, sobretudo pelos 3 pontos conquistados, né? Vitória segue ali na liderança desse campeonato brasileiro da Série B, mas a atuação, sobretudo após a expulsão do zagueiro Raul Carvalho, do time do Tombense, né? Quando Vitória ficou com 1 a mais em campo, foi decepcionante, né? Vitória desandou no jogo de ontem, entendeu? O time do Tombense, mesmo com 1 jogador a menos, cresceu em intensidade. E aí, entendeu? Foi um Vitória que sofreu muito até a finalização do apito. Portanto, uma vitória com sofrimento, mas valeu pelos 3 pontos. O Wellington fez o primeiro, né? Trelles marcou de pênalti. É o segundo gol, exatamente no lance em que o Raul Carvalho foi expulso, né? E esse lance, o árbitro dentro de campo, ele não viu, ele não percebeu, né? Foi o VAR, a interferência do VAR, que mostrou, né, a penalidade a favor do time do Vitória. Quando o jogador foi expulso, imaginávamos, né, que o Vitória iria crescer a intensidade. Não, decaiu dentro de campo, foi uma equipe sem posse de bola, né? A posse de bola foi do Tombense, foi de 60%. Foi impressionante como cresceu o Tombense com 1 a menos, né? E acabou até merecendo um resultado muito melhor na noite de ontem, mas valeu pelos 3 pontos conquistados. Essa 11ª rodada da Série B foi aberta também com um jogo em Campinas, em que a Ponte Preta enfrentou o ABC, que é o lanterna da Série B, e empatou em 0-0. Quer dizer, a Ponte não conseguiu, diria que um empate de bom tamanho aí para o time do ABC de Natal. A Chapecoense em Chapecó também decepcionou, perdeu. Teve um jogador expulso no final do jogo, o Vila Nova fez 1-0. Mas o Vila Nova, meus amigos, é uma equipe que o futebol começou a crescer, né? Tem sido, talvez, dentre as 20 equipes que estão disputando o Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, a equipe que tem, nesse momento, a melhor qualidade, o time do Vila Nova, e venceu ontem Chapecó 1-0 em cima da Chapecoense. O Botafogo de Ribeirão Preto, fazendo um duelo doméstico ali com 2 equipes do futebol de São Paulo, enfrentando o Ituano, vacilou em Ribeirão Preto, né? E perdeu em casa 2-0, resultado importante aí do Ituano. E o Atlético de Goiás também foi uma decepção na abertura ontem da 11ª rodada. Enfrentou o time do Ceará e dentro de Goiânia, né? O Atlético perdeu 3-0, resultado muito ruim. A gente percebe uma instabilidade, né, no Atlético goianiense. Essa 11ª rodada terá prosseguimento hoje, Tony Café. Partida já em andamento, às 19h. Novo Horizontino vai enfrentando o Guarani. Mesmo horário também para o Esporte Clube do Recife, na Ilha do Retiro, enfrentar o Avaí. O Sampaio Correia também já está no campo de jogo, né, enfrentando o time do Londrina, partida que também começou às 19h. E o CRB, jogando no estádio Rei Pelé, vai tentar ir conseguir uma vitória para sair, né, da zona do rebaixamento da Série B. Portanto, é um CRB muito pressionado, jogando diante do seu torcedor. Amanhã, Tony Café, teremos uma partida única, né? 16h. O Tigre Catarinense, o Criciúma, vai enfrentar o Juventude. Juventude do meio atacante Nenê. Portanto, esse duelo acontece amanhã no fechamento da 11ª rodada do futebol da Série B. O Vitória, mesmo jogando, praticando um futebol muito irregular, né? muito ruim na noite de ontem, né? Venceu, garantiu mais 3 pontos. É a 8ª vitória do time rubro-negro baiano. Tem um empate e 2 derrotas. Está ali, liderando o campeonato da Série B. O Vila Nova se segurou também na segunda posição, 23 pontos ganhos, né? O time do Vila Nova, que tem 7 vitórias, 2 empates e 7 vitórias, entendeu? Do time do Vila Nova na segunda posição com 23 pontos, né? 7 vitórias e 2 empates. O Novo Horizontino é o terceiro com 20 pontos, né? O Criciúma, que só joga amanhã, é o quarto também com 20. Na quinta posição tem o Mirassol. Mirassol é o quinto com 19 pontos ganhos. O Ceará é o sexto com 19. Na sétima posição, o Sport Clube do Recife com 17 pontos. O oitavo é do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Caiu. O Botafogo passou muitas rodadas passeando ali no G4. E a realidade agora do momento do Botafogo é 8ª posição com 17 pontos e 4 derrotas seguidas, né, no campeonato da Série B. Atlético Goianiense caiu para 9ª posição com 16 pontos também. Já registrando aí 3 derrotas, né, no campeonato da Série B. E o Juventude, no meio da tabela, 10º lugar, Juventude, 15 pontos ganhos. O Guarani de São Paulo é o 11º com 15, o Ituano é o 12º com 13, o Sampaio Correia na 13ª posição, 12 pontos ganhos. O 14º é a Ponte Preta com 11, o Londrina é o 15º com 10 e a Chapecoense é o porteiro da zona do rebaixamento, 16, 16ª posição, Chapecoense com 9 pontos. As 4 últimas equipes da Série B, em 17º lugar tem o CRB de Alagoas com 8, o Avaí é o 18º também com 8 pontos, o Tombense é o 19º colocado com 6 e o ABC de Natal continua carregando a lanterna da Série B com agora 5 pontos ganhos. No jogo de ontem do Vitória Café, destaque aí para o goleiro Thiago Rodrigues, né? Ex-Vasco da Gama. O Thiago Rodrigues finalmente fez a sua estreia no gol do Vitória e teve uma atuação, eu diria, tranquila, foi muito firme, entendeu? Portanto, Thiago Rodrigues, agora completamente recuperado, estreou ontem no gol do Vitória. Na vitória do time do rubro-negro baiano, segue o líder, Café.
Muito bem, 7h28.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
7h28, Zé Maria, vamos falar de tênis. A vitória de Biadad nesta quarta-feira foi certamente o jogo mais importante na carreira da paulista, em um marco na história do tênis do Brasil. Depois de 55 anos, uma brasileira alcançou o lugar entre os 4 melhores em um Grand Slam, depois de Maria Esther Bueno. Ela avançou para a semifinal em Roland Garros, depois de vencer a número 7 do mundo, Ons Jabeur, por 2-1, com as parciais de 3-6, 7-6, 6-1. E se aproxima do top 10 no ranking mundial. Ela vai pegar a número 1 do mundo, Swiatek, na próxima fase do Aberto da França. 7h30.
Gabriela Esportiva.
Vamos lá, Zé Maria. Atlético do Paraná e Atlético Mineiro vencem e lideram o Grupo G da Copa Libertadores da América.
O Atlético do Paraná e o Atlético Mineiro venceram na noite de ontem e lideram o Grupo G da Copa Libertadores da América, meu querido amigo Tony Café. Foi a abertura da 5ª rodada, de um total de 6 rodadas da fase de grupos da competição continental. Ontem, 19h, o Monagas venceu o Deportivo Pereira, 1-0 foi o resultado final. E na Arena da Baixada, o Atlético do Paraná também venceu pelo placar de 1-0 o Libertar do Paraguai. Tivemos às 21h, Melgar 5, né, Patronato 0. E o Boca Juniors da Argentina, Café, também venceu o duelo de ontem. Boca 1, Colo-Colo do Chile 0. Tivemos o Aliança Lima jogando, né, e enfrentando o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro. Perdão, o Atlético Mineiro venceu 1-0, gol do Hulk. Resultado, os dois Atléticos, né, jogaram na noite de ontem, venceram e lideram esse grupo G da Copa Libertadores da América, que ainda teve às 23 horas o Bolívar vencendo o Cerro Porteño por 2-0. Jogos desta quarta-feira, partidas já em andamento, começou às 7 da noite. O Nacional vai enfrentando a equipe do Internacional. Internacional que precisa vencer o jogo desta noite. Eu diria que o time do Internacional está enfrentando o Nacional lá do Uruguai, portanto necessitando aí de um resultado positivo, né, para se classificar na fase seguinte da Copa Libertadores. O Independiente Del Valle estava jogando com o Corinthians, partida que começou também às 7 da noite. Eu diria que uma partida indigesta aí para o time do Corinthians. Corinthians, gente, está fazendo uma Copa Libertadores sem intensidade, né? Assim a gente enxerga nesse início da Copa Libertadores da América, nessa fase de grupos, né? Então o Corinthians precisa construir um resultado positivo esta noite, né? Precisa vencer, enfrentando o Independiente Del Valle, que é, sem dúvida nenhuma, né, um dos melhores clubes, né, desta competição, um clube muito experiente, muito acostumado, né, a esse tipo de duelos, né? Portanto, é um grupo em que o Argentino Juniors lidera com 8 pontos ganhos, né, e o Independiente Del Valle vem em seguida com 6. Corinthians está ali na terceira posição com 4, mesma pontuação do quarto colocado, que é o Liverpool. O Corinthians, meus amigos, precisa vencer para sonhar em chegar à segunda fase. Argentino Juniors lidera esse grupo e joga também. Está enfrentando o Liverpool, né, do futebol do Uruguai. Portanto, o Argentino Juniors jogando também esta noite, né? O Liverpool é do Uruguai e o Argentino Juniors, eu diria que é muito favorito a construção de mais uma vitória na Copa Libertadores. Daqui a pouquinho, às 9 da noite de hoje, Café, teremos a Ucas e Nublense, né? São dois clubes do grupo do Flamengo, né? Se o Nublense vencer, me parece que o Nublense tem uma melhor qualidade do que o time do Aucas, ele vai passar o Flamengo e vai jogar toda a pressão para o time do Flamengo, que joga na noite de amanhã. Então, uma rodada muito interessante esta noite. E esse duelo, Aucas e Nublense, é um duelo que interessa de perto, né, o clube de regatas do Flamengo. Portanto, jogo que acontece às 9 da noite. Às 21h30 teremos mais duas partidas, né, pela Libertadores da América. No Allianz Parque em São Paulo, Palmeiras enfrenta o Barcelona. E na Argentina, o River Plate enfrenta o Fluminense do Rio de Janeiro. Aliás, esse duelo River e Fluminense será mostrado, né, pela TV aberta para todo o Brasil. Então, eu diria que esses dois duelos aí, envolvendo as duas equipes brasileiras, às 21h30, Palmeiras e Barcelona, River Plate e Fluminense. E, finalmente, hoje, às 23 horas, teremos o Strongest, né, enfrentando o Sporting Cristal. Eu, com certeza, o Strongest tem tudo para construir mais uma vitória, né, e se distanciar. A equipe faz uma competição muito interessante. O Strongest, né, que é da Bolívia, enfrentando o Sporting Cristal, que é do Peru, portanto, fechando os jogos de hoje da Copa Libertadores. Amanhã, quinta-feira, Tony Café, teremos mais 3 partidas para o fechamento da 5ª rodada da Libertadores. Amanhã, 7 da noite, tem Metropolitanos e Independente Medellín. Também amanhã, às 9 da noite, tem Flamengo e Racing
no Maracanã, né? E Olímpia e Atlético Nacional no mesmo horário também. Jogo importante, jogo decisivo para as pretensões do Flamengo. Flamengo, meus amigos, que está na segunda posição, só tem 5 pontos, joga amanhã. Pode até ser ultrapassado esta noite, né? Se houver um vencedor no duelo Alcas e Nublense. Por quê? O Nublense é o terceiro com 4 pontos, o Alcas é o quarto com 3, mas quem vencer vai ter, se o Alcas vencer, vai a 6 pontos, passa o Flamengo. Se o Nublense vencer, vai a 7 pontos, também passaria o Flamengo. Quer dizer, um jogo que pode colocar o Flamengo ali fora da zona de classificação. Portanto, o duelo de amanhã no Maracanã, eu diria que é um duelo, é um confronto direto do Flamengo enfrentando o Racing, que é o líder, que é a melhor equipe do futebol da Libertadores do Grupo A. Portanto, Racing primeiro com 10, Flamengo é o segundo com 5, Nublense é o terceiro com 4 e o Alcas na quarta posição com 3. No Grupo B tem o Internacional liderando, o Internacional em primeiro com 8, o Independente Medellín é o segundo, né? É o segundo com 7, o Nacional é o terceiro também com 7 e o Metropolitanos no grupo B é o quarto, 0 ponto, ainda não pontuou. Portanto, o Internacional não pode perder o duelo desta noite, partida que começou às 7 da noite com o Nacional, entendeu? Se o Nacional vencer, passa o Inter, entendeu? Portanto, na pior das hipóteses, né? Vamos torcer para que o Internacional consiga um empate esta noite. Lembrando que no grupo B tem o Nacional do Uruguai, o Inter, o Metropolitanos da Venezuela, que é quem faz a pior campanha nesse grupo B, e o Medellín da Colômbia também faz parte do grupo do Internacional. Portanto, uma partida importante, decisiva do Internacional, que está jogando esta noite no Uruguai, enfrentando a equipe do Nacional. Uma rodada muito decisiva dessa Copa Libertadores da América, que tem no grupo C Bolívar na primeira posição, venceu ontem, né? Chegou a 12 pontos ganhos. O Palmeiras tem 9, precisa construir um resultado positivo esta noite para encostar ali no time do Bolívar. Palmeiras que vai jogar dentro de casa, então, na minha opinião, isso é uma vantagem muito grande do Palmeiras, que enfrenta nesse grupo o Barcelona, que é o terceiro colocado com 3 pontos. No grupo D tem o Fluminense do Rio, que esta noite enfrenta o River Plate da Argentina, né? O Fluminense, que é o primeiro com 9, o Strongest da Bolívia é o segundo com 6, o Sporting Cristal do Peru é o terceiro com 4 e o River Plate na quarta posição com 4 pontos ganhos. Além da lanterna do grupo D, o time argentino ainda tem um saldo negativo de -4, portanto, uma situação muito difícil. Vamos ver esse duelo que a TV aberta vai mostrar para todo o Brasil. No grupo E, Argentino Júnior lidera com 8 pontos, o Independiente Del Valle é o segundo com 6, Corinthians é o terceiro com 4 e o Liverpool na quarta posição, o último do grupo, também com 4 pontos. Eu diria que o Corinthians numa situação desesperadora, né? Jogando e enfrentando a boa equipe do Independiente Del Valle na rodada de hoje. No grupo F, Boca Juniors, né, se recuperou, já disparou na primeira posição, 10 pontos ganhos, né? O Deportivo Pereira é o segundo com 7, o Monagas é o terceiro com 5 e o Colo-Colo do Chile agora é o lanterna do F com apenas 5 pontos ganhos. No grupo G, com os resultados de ontem, Atlético do Paraná lidera com 10, o Atlético Mineiro é o segundo com 9, Libertad é o terceiro com 6 e o Aliança Lima é o quarto com 4 pontos. E finalmente, no grupo H, Café, temos aí no grupo H o Atlético Nacional na primeira posição, 10 pontos ganhos. Olímpia é o segundo com 8, Melgar é o terceiro com 4 e o Patronato é o quarto com apenas 3 pontos ganhos nesta Copa Libertadores da América. Tony Café, a gente percebe Racing, né, na primeira, Flamengo muito próximo ali de ser o segundo, entendeu? O Internacional lutando desesperadamente contra o Independente Medellín e o Nacional, né? O Bolívar continua ali na primeira posição do Grupo C, mas o Palmeiras está no calcanhar dele. E o Fluminense, se vencer o River Plate, já elimina o gigante argentino e dispara na liderança do Grupo D. Essa rodada desta noite pode definir rumos, né, interessantes na Libertadores da América, que terá final dia 11 de novembro. Duelo que vai acontecer no estádio do Maracanã, Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h42.
102,9. Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Muito bem, o Santos praticamente deu adeus à competição sul-americana, né? A Copa Sul-Americana. O Santos perdeu, né, Zé Maria? 7h45.
Uma rodada na Copa Sul-Americana decepcionante, né? Pelo menos para dois clubes brasileiros. Estamos falando do Fortaleza, que perdeu para o Lanterna do seu grupo, Estudiantes de Mérida, por 1-0. E estamos falando também do Santos, que mesmo jogando na Vila Belmiro, decepcionou e perdeu para a melhor equipe da Copa Sul-Americana, o time argentino do Newell's Old Boys, que venceu os 5 jogos, são 5 vitórias. Ninguém tem a campanha do time argentino nessa Copa Sul-Americana 2023. Tivemos na noite de ontem o Peñarol em casa, perdendo, né, para o Defensa e Justiça por 3-0. E o América Mineiro venceu o Milionários da Colômbia 2-0. Esse duelo aconteceu no Estádio Independência em Belo Horizonte. Também na Argentina, o Tigres venceu a Academia Puerto por 2-1. E a LDU de Quito, num jogo lá na altitude. A LDU de Quito quase não sai, viu, Café? A LDU de Quito empatou com o Botafogo em 0-0. Né? A gente sabe que em Quito a altitude faz toda a diferença. Eu diria que um grande resultado do time do Botafogo, né, que teve no goleiro Perry o seu principal destaque na rodada de ontem. Bom, foi decepcionante mais uma derrota do Santos, né, na Copa Sul-Americana. E o Santos praticamente dá adeus à competição continental. Né? Esta noite de quarta-feira teremos mais 3 partidas pela Copa Sul-Americana, jogos das 9 da noite. Estudiantes e Bragantino, né? Bragantino e Estudiantes, um duelo aí que pode decidir quem vai assumir a liderança do Grupo C, que no momento é da Red Bull Bragantino. Em primeiro, o Estudiantes da Argentina é o segundo nesse Grupo C. Portanto, esta noite tem esse primeiro duelo na Copa Sul-Americana. O Blooming, que não venceu ainda ninguém, enfrenta o Audax Italiano. Né? E a depender desse resultado aí, o Santos praticamente fica eliminado da Sul-Americana. E teremos esta noite, às 23 horas, o Emelec enfrentando a equipe do Guarani. Na quinta-feira, portanto, amanhã, teremos mais jogos pela competição da Sul-Americana. São exatamente 7 partidas nesta quinta-feira, né? Hoje só tem 3 duelos, portanto, ontem, na terça-feira, foram 6 competições pela Sul-Americana, hoje com mais 3 jogos, e amanhã, quinta-feira, teremos 7 partidas pela Sul-Americana. Vamos aos jogos da quinta-feira. 19 horas, Oriente Petroleiro enfrenta o Taquari. O São Paulo recebe o Tolima, jogo muito importante lá no estádio do Morumbi. Goiás, que lidera o seu grupo, enfrenta o Ginásia, que é o último, é o lanterna do grupo do time do Goiás. O Goiás tem tudo para construir uma grande vitória na noite de amanhã, jogando em Goiânia. E o Danúbio enfrenta o Huracán, também no horário das 19 horas. Às 21 horas, teremos o clássico São Lourenço e Palestino, né? São Lourenço é o time do Papa. E às 23 horas de amanhã, mais duas partidas na Sul-Americana. Tem o Santa Fé enfrentando o time do Universitário, são clubes do Grupo do Goiás. E tem também o César Vallejo enfrentando o Magalhães, né? São duas equipes também do Grupo do Botafogo. No Grupo A tem LDU do Equador, Botafogo, César Vallejo e Magalhães, né, do Chile. Esse Grupo A, liderança do Botafogo em primeiro com 9. O LDU é o segundo com 9. Magalhães é o terceiro com 3, o César Vallejo na quarta posição com apenas um ponto. No grupo B, Tony Café, o Guarani lidera com 7 pontos ganhos. A gente está falando do Guarani, que é do Paraguai. A segunda posição é do time do Huracán. Huracán é da Argentina com 5 pontos. O terceiro é o Emelec. Emelec, que é do Equador. E o quarto é o Danúbio. Danúbio, que é do futebol do Uruguai, entendeu? Primeiro Guarani, 7, Huracán é o segundo com 5, Emelec é o terceiro com 5, o Danúbio é o quarto com 4 pontos. No grupo C, Bragantino lidera 10 pontos, né? O Estudiantes, adversário do Bragantino, é o segundo também com 10 pontos, né? Taquari é o terceiro com 3, o Oriente Petroleiro é o quarto com 0 ponto. No grupo D, tem São Paulo com 10, Tigres da Argentina também com 10, Tolima, né? O Tolima é o terceiro com 5, e o Academia Puerto é o quarto com 0 ponto. Portanto, se o São Paulo vencer, esta noite ele dispara, né, na sequência aí, da Copa Sul-Americana. Portanto, é um São Paulo que joga na noite de amanhã no estádio do Morumbi. Temos no grupo a melhor campanha do time argentino, Newell's Old Boys da Argentina, 15 pontos ganhos, ninguém tem essa marca, né? São 5 partidas, 5 vitórias na Sul-Americana. O Audax Italiano é o segundo com 7, o Santos é o terceiro com 4 e o Blooming é o quarto, é o lanterna do grupo E com 0 ponto. Portanto, Santos, a depender do resultado de hoje, pode estar eliminado da Copa Sul-Americana. No grupo F, Defensa e Justiça lidera com 12 pontos ganhos. Milionários da Colômbia é o segundo com 10. O América é o terceiro com 7. O Peñarol é ali na quarta posição com 0 ponto. No G, tem o Goiás com 8 pontos ganhos. Portanto, o Goiás tem 8 pontos ganhos. Estamos falando do Goiás, que joga na noite de amanhã, na quinta-feira, às 7 da noite, enfrentando o Ginásio. Goiás é o primeiro com 8, Universitário é o segundo com 7, Santa Fé é o terceiro com 4 e o Ginásio é o quarto com 3 pontos. Portanto, essa noite vamos ter aí um confronto, né, são apenas 3 duelos, né? E o principal duelo envolve Estudiantes e Bragantino, que são as duas equipes que estão ali nas primeiras posições do grupo C da Sul-Americana. E finalmente, no grupo H, o Fortaleza ontem decepcionou. Poderia ter construído um número importante, né? Porque se vencesse o duelo, seriam 5 vitórias seguidas, mas acabou perdendo para o Estudiantes de Mérida, que tinha 0 ponto, né? Primeira vitória do Estudiantes de Mérida aconteceu na noite de ontem. Estamos falando do time da Venezuela, que venceu o Fortaleza. Resultado decepcionante, né, para o nosso representante do norte e nordeste do país. Mas ainda assim é um Fortaleza muito tranquilo, já classificado, 12 pontos, né? Palestino é o segundo com 7. O São Lourenço é o terceiro com 4 e Mérida agora continua na quarta posição, mas agora com 3 pontos ganhos. A final da Copa Sul-Americana será no dia 28 de outubro em Montevidéu, no Uruguai, Tony Café.
Tudo bem, Zé Maria, 7h54.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Bem, Nildo, é o mais novo reforço do Colo-Colo para o Baianinho 2023. Vamos às informações do Colo-Colo com Zé Maria.
A informação, Tony Café, é oficial, porque nós recebemos da assessoria de imprensa do Colo-Colo no meio da tarde, né? Veio a informação da contratação de Nildo. Nildo, experiente zagueiro aqui da cidade, né? Revelado pelo próprio Colo-Colo, está voltando, ele que esteve fora praticando futebol profissional, portanto está retornando à cidade e já fora anunciado esta tarde como nova contratação do time do Colo-Colo para a sequência aí do Campeonato Baianinho 2023. Acho interessante. Não só o Nildo, né? Precisaríamos também um meia com mais intensidade, né? Um atacante mais experiente também, né? Não sei porque o Atlético de Alagoinhas até queria emprestar o Robert, né? Mas o Colo-Colo descartou. Não entendi por que descartou o Robert, que é um dos mais experientes do futebol da Bahia, mas não deixo de sinalizar aqui, vejo a contratação de Nildo, entendeu? Muito importante, porque tem dois zagueiros aí, entendeu? Lacraia e Yuri, que estão desde o início da competição. Mas Nildo, eu diria que é um zagueiro mais acorpado, acostumado, entendeu? A intensidade que o futebol profissional da Bahia pede, portanto, no meu entendimento, é um bom nome, entendeu? E a gente registra do Colo-Colo para a sequência do campeonato que será aberto no sábado, Café, a quinta rodada desse campeonato baiano de futebol profissional. Ela terá um jogo no sábado, que vai acontecer às 18 horas de sábado, no Antônio Elias Ribeiro, com o Grapiúna enfrentando o Fluminense de Feira de Santana. O Grapiúna fez a opção de pedir para que a partida fosse no sábado, nesse horário aí das 18 horas. Os demais jogos da quinta rodada, todos eles vão acontecer, Café, no domingo. Só que só o Mari Pessoa vai ter um horário diferenciado, né? Vitória da Conquista e Galícia será no estádio Lomanto Júnior, às 3 da tarde, 15 horas. 15 horas também no Valdomiro Borges, teremos Jequié e o Nirbe. E também às 15 horas no estádio Adalto Moraes, lá em Juazeiro, teremos Juazeiro e Leônico, portanto, o duelo aqui do Mari Pessoa é o único que vai acontecer no domingo às 4 da tarde, Colo-Colo e Jacobina, né? No Mari Pessoa, domingo às 4 da tarde. A Federação Baiana de Futebol acabou de divulgar a relação dos árbitros que vão trabalhar nesta quinta rodada do Baianinho 2023. Bom, Grapiúna e Fluminense, que vai acontecer no sábado às 18 horas, lá no Antônio Elias Ribeiro, em Camacan, terá no apito Josué Reis de Jesus, é um árbitro CBF de Salvador. Ele terá como assistente na bandeira 1 o Jucimar dos Santos Dias, que é CBF Salvador, e o Lucas de Jesus Oliveira, que é Federação Baiana de Futebol de Feira de Santana. E no quarto árbitro será Edinaldo Vasconcelos Ribeiro, que é da Federação Baiana de Futebol de Itabuna. Bom, o jogo Jequié e o Nirbe terá Reinaldo Silva de Santana, o experiente árbitro de Feira de Santana, CBF Feira. Daniela Coutinho Pinto será assistente 1, ela que também é CBF Feira de Santana. E Maurício Araújo da Mota, da FBF de Salvador, será o assistente 2. Em Vitória da Conquista, teremos Vitória da Conquista e Galícia com outro experiente no apito, né? Emerson Ricardo de Almeida Andrade, ele é árbitro CBF de Salvador. Carlos Eduardo Bregalda Gulsen, CBF Salvador, será o assistente número 1. E Eric Jorge de Araújo Silva, da FBF de Salvador, será o assistente número 2. Claro que teremos o quarto árbitro, Josevan Santana dos Santos, ele é da FBF de Pau Brasil. Teremos também Juazeiro e Leônico, duelo que está marcado para o Adalto Moraes, às 3 da tarde de domingo. Terá no apito o Joedson de Jesus Oliveira, CBF de Conceição de Feira. E finalmente, os árbitros que vão trabalhar aqui no estádio Mari Pessoa, no domingo, 4 da tarde, né? Ezequiel Souza Costa, outro experiente do interior, né, CBF de Macarani. L. Carlos Franco de Oliveira será o assistente 1, ele é CBF de Salvador, e a Jéssica Alves da Costa Almeida, ela é árbitra CBF de Alagoinha, será assistente número 2. O quarto árbitro em Ilhéus será Bruno Fernandes Moreira, ele é da FBF de Lauro de Freitas, portanto, é definido aí os árbitros que vão trabalhar nesta rodada, nesta quinta rodada do campeonato Baianinho 2023. Claro que vai ficar essa expectativa, né? O Nildo foi anunciado esta tarde como novo reforço do Colo-Colo. Amanhã é feriado, a gente não sabe, então, se o Nildo já foi, já entrou no BID, se vai ser regularizado ainda a tempo para atuar no domingo. Mas domingo tudo indica que o novo técnico do Colo-Colo, né, o Antônio Dimas, né, deverá trabalhar com os mesmos jogadores que estão aí à sua disposição. No jogo do domingo passado, quando o Colo-Colo teve a oportunidade de vencer a primeira partida nesse campeonato baiano de futebol da segunda divisão, ele teve Felipe, Luquinha Lacraia, Yuri e Daniel Sanches, né? Chocolate, Paulo Ricardo, Diego e Davi, Matheus Oliveira, Vini Almeida. Foi assim que o Colo-Colo iniciou, né? Colo-Colo que teve no banco o Ítalo, o Bruninho, o Juninho, o Rafael Carneiro, o Felipe, o Hans Miller, o Rafael Pix, né, o João Love, o Diego Lopes, o Matheus e o Vico. Portanto, agora com essa notícia da contratação do Nildo Baby, né, vamos ver como, se o Nildo será regulamentado a tempo para reforçar o sistema defensivo. O Nildo é aquela espécie de xerife, né? Jogador muito experiente, acabou de ser campeão lá no futebol de Rondônia, portanto é um jogador rodado também, como atleta profissional, já tem muita experiência, e vejo essa contratação, entendeu? Como uma contratação. Não tenho dúvidas que o Nildo será um dos titulares absolutos do sistema defensivo do Colo-Colo, um Colo-Colo, né, Café, que precisa buscar a segunda vitória para respirar nesse campeonato baianinho 2023.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, o programa de hoje vai ficando por aqui. Pode ficar à vontade para fazer as suas considerações finais, dar seu boa noite. Fica à vontade, Zé.
Nas considerações finais do programa desta quarta-feira, dia 7 de maio de 2023, Tony Café, eu quero desejar, né, uma noite, nesta noite de quarta-feira, né, muita paz, saúde para todos. Amanhã é um feriado santo, né, que a gente deseja também que seja de muita paz para os amigos que acompanham o Gabriela Esportiva. Na sexta-feira a gente volta para o fechamento da semana aqui na Rádio Gabriela FM. Boa noite.
Boa noite, Zé. Muito obrigado pelas suas informações. Zé Maria está de volta sexta-feira com mais informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. Você acabou de ouvir o Gabriela Esportiva no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Em Furlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ele é os abraços para você que está nos ouvindo. O Gabriela Esportiva de volta sexta-feira.
Você ouviu Gabriela Esportiva. Jornalismo esportivo.